step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, alguns rápidos recadinhos para você conhecer aqui as páginas do 45. A primeira delas é lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos passando aí da casa dos 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link dessa página, da página da Amazon, você encontra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, lá também você encontra o Zoom Out 45, a mentoria que eu desenvolvo com o meu querido parceiro, o Marcelo Rondon. Tem o 45 in Company também e uma série de outros produtos aqui do 45 que você encontra todos lá nesse link que está no meu Instagram. Vou repetir aqui, é o patricksantos.oficial ou também na própria página do 45 do Primeiro Tempo. E um último recadinho aqui para você ir lá avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura e assim você ajuda melhor a ranquear melhor, né, dizendo, o 45 na plataforma e, claro, dessa maneira ele chegar para muito mais gente. Tá bom? Recados passados, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal, profundo e também intuitivo, por que não? Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, que a vida conversa com a gente o tempo todo, só precisamos estar atento aos sinais da nossa jornada. Aliás, foi quando ela resolveu se abrir para o novo e entender que algo lhe pedia passagem em sua vida, que essa minha convidada deixou para trás aí uma carreira de relativo sucesso como médica pediatra, no auge da sua vida adulta, um casamento aparentemente perfeito também, para buscar nas sutilezas e também nas profundezas da alma muitos dos dramas que nos afligem como seres humanos. Ela é uma buscadora e dessas cuja na fala, um tanto meiga, é capaz de trazer muitos ensinamentos para uma expansão de consciência. Eu estou falando da Lígia Franklin de Oliveira, psicoterapeuta, taróloga, astróloga, especialista em medicina chinesa também e uma das fundadoras do núcleo Terra de Rudá, que tem na sua essência uma psicologia mais profunda e uma experiência com o sagrado. Tudo bem, Lígia? Que delícia tê-la aqui no 45, querida. Tudo jóia?
Tudo bem, Patrick. Delícia, digo eu. Agradecer você pelo convite muito. Estou muito feliz de estar aqui.
Que legal.
Tudo muito bom nessa troca aqui.
Tenho certeza vai ser uma delícia essa conversa. É, gosto muito do trabalho que vocês fazem lá em Terra de Rudá. O Sérgio já passou por aqui também no podcast, foi muito, muito, muito deliciosa essa conversa, e através dele eu estou chegando em você também. E Lígia, vamos conversar pelo começo. Vamos contar um pouquinho a tua, a tua história. E como sempre faço, né? Eu gosto de pesquisar, mergulhar um pouco nas histórias desses convidados. E eu fiquei encantado assim com a sua história de vida, suas transformações. E o podcast, o 45, é um podcast de transformação, né? A vida conversando com a gente o tempo todo. E aí eu fui ver que você, poxa, fez medicina, trabalhou durante muito tempo, mas chegou uma fase ali da tua vida que acho que as coisas foram ou perdendo sentido, ou ampliando os sentidos em outros aspectos, né? E aí veio um pouco a sua vida pessoal, com a profissional também. Conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada, porque depois eu quero aí sim trazer o seu olhar, porque eu sei que você tem muito conhecimento, muita bagagem, exatamente por isso que você vai começar a contar agora, né? Em que momento que essas coisas foram surgindo na sua vida? Enfim, já estou falando demais aqui, eu quero te ouvir, vai lá.
Tá falando demais, não, Patrícia? Então, bom, eu acho que realmente eu tive, né, uma construção de vida adulta, em que parecia que estava tudo perfeito, assim, né? Eu
A gente
tinha.
sempre acha, né?
É, né? Eu tinha um casamento bom com uma pessoa querida. Eu tinha três filhos incríveis que tenho até hoje. Hoje em dia tenho um neto, né? Essa coisa deliciosa. E trabalhava com o que eu gostava, porque eu sempre gostei muito de medicina. Eu desde menina eu tinha uma coisa de escolher algo que eu pudesse. A medicina para mim era uma escolha de contribuir. Socialmente, contribuir com as pessoas, era muito mais isso, assim. E eu gostava muito, eu gosto muito de criança até hoje, né? Sou apaixonada. Então, estava tudo bem, eu ganhava bem, eu tinha uma vida confortável, eu morava na zona sul do Rio de Janeiro e tudo certo, mas eu comecei a sentir uma inquietação que eu não sabia exatamente o que era, eu não sabia localizar. Era uma inquietação, era uma insatisfação, um certo desconforto. Era como se tudo não fosse o suficiente. Na época, eu fazia terapia e eu acabei até deixando essa terapeuta, na época, porque ela começou a interpretar como se eu tivesse uma insatisfação, que eu tinha tanta coisa boa que eu não sabia aproveitar o que eu tinha de bom. Então, aquilo foi difícil para mim. Ao mesmo tempo, como eu acompanhava, né, trabalhava, atendia as crianças, e como eu sempre conto, vinham as famílias das crianças também, e vinham todos os dramas familiares, né? Eu acabava, por uma razão que hoje eu entendo por quê, mas vinha a criança com seu problema, às vezes mais de uma gripe, um resfriado, e eu acabava percebendo, ou a própria família trazia, as dificuldades entre pai e mãe, o casamento ruim, enfim, os dramas emocionais que acontecem nas famílias. E eu comecei a me sentir muito impotente, incapaz de lidar com isso. Eu percebia que muitas das coisas que eu atendia nas crianças tinham a ver com aquelas dificuldades emocionais da estrutura da família que ela vinha. E eu não tinha, porque em medicina a gente não, naquela época, pelo menos, não era muito ensinado a lidar com as questões mais profundas das pessoas, para as questões emocionais, assim. E aí, por causa das crianças e por causa do trabalho, eu resolvi estudar por minha conta psicologia. E aí, intuitivamente, como você falou no princípio, eu resolvi, eu não sei dizer por quê, então foi uma coisa de intuição. Eu comecei a ler Jung e comecei a fazer cursos, de formação em Jung. Na verdade, para mim, pensando que eu estava me instrumentalizando para trabalhar. Só que o pacote do Jung vem junto com astrologia, vem junto com o mundo simbólico, vem junto com o tarô, vem um negócio grandão que vem junto com ele. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a lidar com tudo isso. E eu fiquei muito apaixonada. Porque é como se, de repente, um outro mundo tivesse se aberto para mim. E eu comecei a entender que a minha alma tinha sede de alguma coisa mais profunda em relação a ter uma percepção maior do para que que eu existia, para que aquela angústia que eu sentia, aquela insatisfação, vinha dessas perguntas não respondidas. E vinha de que eu gostaria de fazer alguma coisa que tivesse uma conexão com essa profundidade. E aí eu fui tendo as respostas. Isso me aconteceu, você falou, né, dos teus 45, isso me aconteceu, eu tinha uns 38 anos, 39. Hoje a gente sabe, pela astrologia, que mais ou menos nessa faixa etária, às vezes 38, 42 anos, todos nós vivemos um trânsito astrológico muito específico. A gente vive na astrologia uma série de, que a gente chama de quadraturas, que são aspectos entre planetas muito contundentes de desafio, que fazem com que aconteçam coisas fora da gente ou dentro da gente, para que haja um questionamento. E a gente tem a oportunidade de reajustar o nosso caminho. Porque quase todos nós começamos e somos educados para escolher um caminho de sobrevivência. É muito assim,
Perfeito.
né? É um caminho que a gente é educado para ser uma pessoa legal, né? Para, enfim, ter uma família, ter um trabalho, que a gente ganhe um dinheiro que nos dê dignidade, conforto, que a gente possa se divertir um pouquinho, porque ninguém é de ferro, mas, assim, é como se isso fosse o caminho natural e muito bom de quem consegue, porque tem um monte de gente no mundo que não consegue, né? E, sem dúvida, tem coisas muito preciosas que acontecem nisso, você constrói uma família, tem
Sim.
relações, tem amigos, coisas que são muito importantes, mas é como se a vida parasse aí. Não é? Sendo que a grande maioria das pessoas, inclusive, trabalha em coisas que nem gosta, trabalha para pagar as contas, né? E passa a maior parte da sua vida nesse lugar, né? Então a gente vive esses trânsitos astrológicos na cidade, que é o que a gente chama antigamente chamava da Idade do Lobo, ou a crise dos 40, mas que pode vir um pouco
Sempre
antes ou
ouvia
depois.
muito a crise dos 40, né? Que tradicionalmente a gente sempre ouvia isso, né? Mas tem esse gap aí, né? Como você diz, dos 37, 38, né?
Isso. E aí eu fui entender, né? Porque eu comecei a estudar tudo isso, comecei a estudar astrologia, tarô, tudo. Eu tive também uma proteção, que eu falo da vida, muito grande, porque eu fui encontrando pessoas muito legais e professores muito legais, sabe? Assim. E aí acontece que isso que eu tive de estudar para agregar na minha medicina me fez começar a me entender de uma forma completamente diferente, né? Eu acho que isso a gente, quando eu gostei tanto, sabe, do documentário que você fez, porque eu me identifiquei muito com o que você falou ali também, tá? Eu comecei a me perceber de uma outra maneira. Essa questão do propósito de vida, eu comecei a perceber com mais clareza o que não estava me agradando mais e que era difícil olhar, né? Embora eu tivesse um casamento muito bom, como eu falei, e depois eu continuei muito amiga do meu ex-marido, sabe, que já faleceu, inclusive, a gente continuou muito amigo, mas era um amigo, não, era um amigo e que tinha interesses que ele não tinha tantos questionamentos, ele não tinha tanta necessidade do qual é o significado disso. Então, a gente acabava parando numa etapa das conversas que eu me sentia sozinha, solitária, né? Mas ele era uma pessoa muito incrível. Então, eu fui entendendo essas coisas todas, e aí eu fui vendo que o que eu queria fazer no mundo era ajudar as pessoas a se apropriarem mais de quem elas eram, como estava acontecendo comigo. O
É,
resumo
perfeito. É isso
disso.
que eu ia falar, né? Você foi atravessando esse processo com você e é gozado, né? É gozado. É interessante porque isso acontece mesmo quando a gente está nesse processo, que a gente começa a mudar e a gente também quer ajudar quem está nesse processo, né? É interessante. É
Isso.
total, né? Tem muito
Eu
sentido.
acho que isso é a beleza, né, dessa história, é porque você começa a perceber realmente essa questão do pertencimento a uma coisa maior. E que aí você precisa participar disso de uma forma mais ativa, do seu jeito, mas de uma forma, né, mais consistente, mais ativa, né? E aí veio, acabou chegando no ponto que eu falei, eu tenho que viver uma grande transformação. né, eu tenho que o casamento, então eu tenho que encarar a dificuldade, né, que é enfrentar uma separação, porque depois eu descobri que você se separar de uma pessoa, um casamento que está muito ruim, que as pessoas estão se destratando, é péssimo, né? É péssimo na tua história. Mas na hora de você se separar, pode ser mais fácil do que você se separar de uma relação que ela tem coisas muito boas também.
Olha,
Porque aquilo chama para uma zona de
de
conforto,
conforto,
né? Muito grande. E as pessoas em volta que você gosta não te entendem também. É muito solitário.
Eu sei que eu passei por uma transformação, uma separação também muito profunda e te ouvindo faz muito sentido, né? Enfim.
E ao mesmo tempo a questão do trabalho. Eu falei, gente, não vai dar. Eu amo a medicina, mas eu quero trabalhar, eu percebo que a questão do ser humano ao longo do tempo tem a ver muito com esse processo da gente não saber quem a gente é e escolher caminhos que estão dissociados de quem a gente é. Então, eu preciso lidar com isso. Se tem uma cura que eu quero ajudar a fazer, é a cura dessa ignorância, digamos assim, não ignorância no sentido altivo que eu quero dizer, mas ignorância do não saber quem a gente é e, consequentemente, a gente acabar sendo arrastado por uma normose, digamos, social, né? E a gente vai perdendo cada vez mais esse contato. A nossa identidade real vai ficando cada vez mais soterrada por essas escolhas que a gente mesmo faz, então. Bom, mas eu tinha que me instrumentalizar, né? Então, aí veio um período de angústia muito grande, porque eu me questionava, será que eu estou certa? Será que a voz lá daquela terapeuta ecoava aqui? Será que eu estou jogando, eu tenho tudo de bom e estou jogando pela janela, né? E não vou conseguir. Mas quanto mais eu estudava, e aí eu comecei a fazer outros tipos de terapia, buscar vivências, enfim, mas eu fui tendo uma certeza interna, né? De que era isso. Aí eu resolvi que eu precisava de um período que seria, entre aspas, sabático também, no sentido de que eu não ia dar conta de viver essa transformação toda, tanto me separar, construir a minha casa nova, né, e ter a minha independência, quanto me preparar para ter conhecimento, para começar um caminho de um trabalho novo, que, na verdade, né, Patrick, isso não é um trabalho, ponto. Né? Esse trabalho é uma maneira de viver, é outra coisa, né? Que essa maneira de viver, então, sendo compartilhada com os outros, aí vira trabalho, mas é uma maneira de viver sobretudo, né?
Exato.
Aí eu vi que eu precisava de um tempo, porque eu tinha 3 filhos e era médica, como é
É,
que eu
então,
ia
isso que eu ia
conciliar isso?
chamar a atenção, né? E também foi num processo que você tinha filhos pequenos, né?
Muito.
E então tem ali o lidar com o medo, né? Que é interessante, me chamou muita atenção na tua fala, e porque reverbera em alguns aspectos, por outras vivências minhas também, que você falou assim, né? Eu tinha uma certeza interna, né? Que é aquela é aquilo intrínseco, né? Aquilo que você sabe que é já que você citou o Jung, né? É aquele ué do Jung, né? Aquela ué. Né? Você não questiona. Só que ao mesmo tempo, você lida com esse externo que é o que você falou. Pô, será que eu tô pirei minha cabeça? Como é que eu vou largar um casamento, 3 filhos pequenos, uma médica, né, morando super bem? E ali falou, acho que todo mundo achando que eu tô louco. E aí você tem uma propensão também a se colocar nesse meio ali, falar, será que eu tô pirando mesmo? Será que eu tô fazendo a decisão certa? Então é muito tênue essa linha. Por que que eu gostei, eu chamo a atenção e acho que passo para você complementar, né, por esse aspecto, porque é um duelo interno permanente, né, que você vai tendo, que é a certeza interna, que é aquilo que você sente, que tem o chamado, mas ao mesmo tempo esse externo que, por uma questão cultural, de geração, de a gente também leva em consideração. Então é muito misturado, e limpando e achando esse caminho, talvez hoje você, 20 e poucos anos depois de tudo que você viveu, você olhar em perspectiva, você falava, ah, você entende. Mas naquele momento ali, é um puta desafio, né, Lígia? Fala aí um pouquinho.
Nossa, Patrick, nossa, muitas noites em claro, muitas noites na varanda. Eu morava no lugar que eu vi o Cristo Redentor, assim, o céu estrelado. Eu ficava sentada no chão da varanda, olhando e falando assim: alguém aí me ajuda.
Exato.
O que é isso, assim? E o difícil é porque tem muitas pessoas que você gosta, da tua família, dos teus amigos, que estão vivendo esta vida que é considerada, que todo mundo é ensinado até a achar que é isso e ponto, né? E que gostam de você e ficam te
Exato.
questionando, fica nessa divisão, né? Mas acontece que eu acho que a gente tem esse centro dentro da gente, né, que é muito poderoso, é muito forte, não é? E que eu acho que quando eu ficava lá de noite olhando e tudo mais, e continuava estudando, as ideias e as pessoas, como eu falei, parece que o universo realmente tem uma frase que é popular, que fala o universo conspira, mas eu acho que conspira mesmo. Eu acho que a gente tem uma força, um centro de alma que fica aliado, sabe, essa coisa maior de você ser você mesmo. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem um propósito enquanto ser humano. A gente veio, a gente nasce para que a gente aprenda a se conhecer e manifeste aquilo que cada pessoa é. Cada um de nós é muito singular. Esse processo foi meu processo de descobrir isso. E quanto mais a gente consegue essa manifestação, a gente vai se fortalecendo e a gente vai andando com medo e tudo, com interrogações e tudo. Porque também tem um pedaço da vida, o tempo todo até hoje, que a gente tem que correr um risco, né? A gente não sabe, não sabe. As coisas acontecem e nos surpreendem o tempo inteiro, né? Eu falo sempre que eu acho que eu me considero uma mulher que vive entre o encantamento, porque eu sou aquática, pisciana, aberta, sabe? De um lado, e os sustos do outro, até hoje, os espantos, né, com as coisas. E aí, mas aí aquilo foi se consolidando em mim, uma certeza, e também as estratégias que eu precisava construir para poder viver o que eu estava querendo viver. Eu sabia que eu tinha que estudar muito e eu não tinha tempo. Eu sabia que, como é que eu faria para ganhar dinheiro? Eu sempre tive um desejo de ser independente, né? De não ficar na dependência nem financeira, porque a dependência financeira te coloca numa dependência emocional também, né? Então, mas aí as coisas vão surgindo. Além dos estudos surgirem, de pessoas muito incríveis e tudo, eu tive uma ideia, que foi uma ideia completamente maluca a princípio. É isso que eu digo, assim, a gente vai recebendo, né, vai fazendo as coisas e a vida vai dialogando com a gente, vai fortalecendo e vai apontando, eu acho, que os caminhos. Aí eu tive uma ideia, porque eu tenho uma habilidade para desenhar, para modelar, né? Eu tenho uma coisa com as imagens muito forte também. E aí eu tinha uma amiga que era muito próxima, que eu gostava muito, que tinha um casamento péssimo e que não sabia o que fazer, porque era totalmente dependente, não trabalhava no nada. E aí eu tive uma ideia da gente abrir uma oficina de artesanato. E a gente tentar produzir coisas que fossem miniaturas, na verdade, que reproduzissem experiências pessoais mais profundas, com um tanto de encantamento e tudo mais, e a gente chamou de Oficina da Magia. Ela era muito habilidosa também, e que a gente, para ver o que que a gente conseguiria ganhar de dinheiro com isso. E olha, a gente trabalhou junto há 5 anos na tal da Oficina da Magia. Claro que eu passei a ganhar muito menos do que eu ganhava como médico, mas eu consegui, em primeiro lugar, né, conversar definitivamente com o meu marido na época, e a gente se separou. Foi uma separação dolorida, sofrida, como todas são, mas dentro de um espaço da gente entender, procurar entender um ao outro, né, do que cada um, e respeitar o que cada um estava vivendo. Aí eu fui e comecei a trabalhar, porque trabalhando com artesanato eu podia fazer os objetos à noite, final de semana, qualquer momento eu podia fazer junto com ela. E tinha o resto do tempo para cuidar das crianças e para estudar, porque eu tinha que fazer cursos, né? Astrologia, psicologia, tarô, são coisas que você tem que ter uma prática vivencial também, tem que ter, né? E mais tudo mais que vem junto, né? Mitologias, filosofias, tudo mais, né? E uma busca espiritual forte se despertou naquele momento. Estou chamando de espiritual, não religiosa.
Perfeito, claro, claro.
Mas essa relação com o sagrado da vida, né? Que traz exatamente essa coisa, tem um sentido maior à existência. E para mim esse sentido é essa manifestação mais plena do que a gente é. Que a natureza faz isso espontaneamente, nós seres humanos não fazemos.
É, porque a
Então,
gente.
para a gente vira um propósito, né?
É. Eu achei muito interessante. Eu vi uma frase tua também, que acho que tem a ver com isso, né, que você falou, e trazendo um pouco essa questão que eu também tenho estudado, tenho vivenciado muito, que é esse propósito. Não a palavra propósito, hoje a palavra propósito se banalizou um pouco, né,
É.
mas tem quando essa coisa, volto a usar essa palavra intrínseca, né, que aquilo que a. Que acho que o que você chama, né, de missão de alma mesmo, descobrir, né, a tua alma, o que você veio fazer, né, e você traz essa idade ali, que como o período que você passou ali próximo dos 40, e todo mundo tem, né, esse chamado interno. Eu vi uma frase, eu não sei se ela está exatamente assim, mas você diz o seguinte: pagar o preço de não ser realizado é muito mais caro do que quando a gente é. Né? E eu queria trazer essa frase para o que a gente vive e pelo que você atravessou, e tenho certeza que muitos que estão com a gente aqui, de alguma maneira, vive isso também, que se não é difícil, você falou, é dolorido, cara, eu sofri pra cacete, fiquei ali anos e anos olhando para aquele crise, né, entendendo tudo. Só que se você não fazer o movimento, pressupõe muito mais dor, né? É mais ou menos isso que você quis dizer. Só que conscientemente olhando ali, a gente não consegue entender isso, né? Porque é tanta. É quase uma coisa impossível de fazer a mudança, não vou conseguir. E a gente fica no que a gente chama de zona de conforto, né? Que tem sofrimento na zona de conforto? Pra caramba! Só que ele é conhecido, esse sofrimento, né?
Essa aqui é a ilusão,
Essa que
né?
é a ilusão. Fala um pouco sobre isso, que acho que isso
É.
é importante e vai fazer sentido para muita gente,
Olha, o passarinho aqui veio concordar com a
né?
gente.
Então, é isso que eu ia falar essas coisas. Você vê que a natureza já está conversando aí. Você pode traduzir o que eles estão falando, por favor.
Então, tá falando, é isso mesmo. Olha só. Eu acho assim. Isso que você falou, na verdade, no meu trabalho do Sérgio, a gente até usa mais a palavra Dharma, pedindo licença à cultura indiana, porque no final, né, tudo é universal. Mas porque a palavra Dharma quer dizer é a lei maior que rege tudo. Então, a gente sabe que existe dentro do centro da alma de todo ser humano esse impulso para que a gente realize essa vida significativa, que só acontece quando eu me conheço, porque como é que eu vou expressar uma coisa que eu não conheço, né? Então, quando eu me conheço o suficiente para enfrentar meus medos, minhas dificuldades emocionais, que impedem que eu tenha a tal da coragem de manifestar quem eu sou, né? E aí eu consiga escolher caminhos ressonantes com o que eu sou. Quando eu faço isso, o meu lado de dentro corresponde ao que eu estou vivendo do lado de fora, e quando não corresponde, eu vou ajustando pelas minhas escolhas, né? E aí isso é cumprir o Dharma, o propósito. O propósito hoje é muito associado ao trabalho, não, é muito maior do que isso,
Exato, exato, bem lembrado, bem lembrado.
né? É essa coisa da gente cumprir essa lei da vida maior, que é cada ser humano contribuir com a manifestação plena do seu ser. Quando a gente não faz isso, a gente está contrariando essa lei. O que que acontece? A nossa alma grita indignada porque ela está sendo traída. Só que a gente não foi ensinada, a nossa educação não contempla nada disso, né, Patrick? Por isso que a maior parte das pessoas não se dá conta. E é isso que me fez dizer, não, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que trabalhar com isso, entende? Porque eu percebi isso em mim. Aí a alma grita. Grita causando o quê? A pessoa tem tudo, às vezes, como eu tinha, e está descontente, e está se sentindo mal, e está angustiada, e tem insônia, e tem ansiedade, e tem somatizações, tem doenças físicas. Para mim, sinceramente, as doenças físicas, elas começam exatamente nessa divisão interna entre o que eu sou e o que eu manifesto. No amor, no trabalho, na minha vida como um todo. E aí tem várias maneiras, mas há um desarranjo. A gente hoje em dia já sabe, ah, você não está bem com você mesmo, teu sistema imunológico cai, você fica mais suscetível às infecções. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Mas o sofrimento, então, a dor, ela é um grito, seja o desconforto da pessoa começar a se sentir mal, como eu estava me sentindo, como você contou que você começou a se sentir, né? Que é uma coisa indefinida às vezes não é tão grave, mas está o tempo todo. Você está ali num lugar maravilhoso e você não está bem, né? Você
Exato.
não está desfrutando daquilo, né? Ou chegando a situações de muita ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão e doenças físicas. Que vão de hipertensão, problema cardíaco e, enfim, há várias coisas, doenças autoimunes, né? Então, isso é a tal do sofrimento, que é muito maior, né? Dessa frase que você pescou lá, que eu andei falando, foi, acho que recente isso, não me lembro, acho que foi, que o preço que a gente paga por trair o nosso ser, trair a nossa alma, por não manifestar o nosso ser é muito maior do que o que a gente paga enfrentando as dificuldades, vencendo os medos, as inseguranças e indo atrás de construir essa vida que eu vou chamar de uma vida significativa, de uma vida inteira,
Exato.
inteira no sentido dessa inteireza de dentro e fora, ter um diálogo muito forte, completamente fluido, no flow do diálogo. Por quê? A gente vai ter que continuar tendo enfrentamentos. Mas quanto mais a gente está apropriado de nós mesmos, a gente vai descobrindo as saídas com mais facilidade. E, sobretudo, vai se construindo um senso de segurança dentro, que você sabe que você vai conseguir lidar com as dificuldades. Você não vai ficar insensível, pelo contrário, você vai ficar mais sensível ainda. Mas sensibilidade vai ser sinônimo de força, porque você está fazendo contato com você. E você descobre qual é a melhor saída para você naquela situação. Isso te dá segurança de lidar com a vida. Isso é menos medo. Eu acho que. E essa segurança ninguém tira. Porque uma das coisas que no mundo a gente aprende, por isso a gente vai criando aquela nossa vida, como a gente falou antes, né, Patrick? É uma ideia de que a gente vai se sentir seguro porque a gente tem dinheiro no banco, porque a gente está em casa, porque a gente tem coisas. E eu acho que isso foi uma das lições do Covid, que parece que é rapidinho, o pessoal está se esquecendo. Mas, assim, de repente foi cortado tudo. E a gente descobriu que precisava muito menos, né?
Exato, não, exato, faz muito sentido. E Lígia, tem uma questão importante também nessa sua fala, e na tua história, e serve também para a gente entender que as coisas também têm um tempo, né? Você falou ali, né, quando você efetivamente se separou, né, do primeiro casamento, você acho que foi morar tempo sozinha, depois aí você sentiu que ali você não ia segurar a onda, você foi acho que morar na casa da tua mãe, você ficou um tempo ali fazendo também os artesanatos para conseguir lidar para o que estava surgindo de novo. Acho que 5 anos, você acabou de falar, né? Um período,
Sim.
enfim. A gente está falando de 5 anos, você não está falando de uma coisa assim, bah, sai de A para B, porque a gente vive num mundo tão instantâneo que a gente acha, inclusive, que você sai daqui, vai para lá e resolve, porque no mundo tão instantâneo, né, de rede social, que a gente olha para aquele outro que, em tese, consegue o que a gente não está conseguindo, só que a gente não sabe nem a história da pessoa, né? Só que a gente já compra, porque, na verdade, não é sobre a pessoa, é sobre a gente, né? A gente tem dificuldade do que a gente vê no outro, mas a gente está falando dentro da gente, né? E a gente cria essas ideias que tudo é muito rápido, né? Enfim, e não é rápido. Eu falo até pela minha própria história. Foi ali em 2018, meados de em agosto de 2018, que eu efetivamente troquei, e lá se vão 4 anos, né? Que eu mudei. Até hoje eu estou me achando. Tem horas que eu tenho dúvida, mas será? Não é possível, será? Né? Eu faço o podcast para isso, inclusive. Porque, na verdade, eu faço podcast para mim, né, nesse sentido. Mas para passar para você, é o seguinte: que tem um tempo, né? E nesse tempo
Não.
também, o medo também está presente o tempo todo, né? Ele é como se ele fosse um balizador, né? E você só não pode sucumbir a ele, né? Você tem que, opa, acho que tá demais, volta para cá, e daqui a pouco você tá para cá, ele vem de novo. Fala um pouquinho
Sim.
desse processo na tua vida, e olhando um pouco em perspectiva, aí eu vou explorar para mim a pergunta para mim, né? E lá se vão 20 anos, né, que você viveu um pouco esse período ali. Como é que você
Sim.
olha ele hoje em perspectiva, e que não é conselho, não é a palavra, mas o que que você poderia falar sobre isso? É
É
interessante.
partilha, né? Eu acho que
Partilha,
é isso.
partilha, é melhor,
É, imagina, né? Conselho, a gente, cada um tem, exatamente, tem que viver a sua experiência,
exato.
né? Que é a única coisa que muda a gente.
É.
Então, assim, sim, eu acho que eu fui aprendendo uma coisa que, né, dentro do Jung mesmo, ficou muito claro. Eu também, depois disso, eu trabalhei muito com a Nise da Silveira, né, no trabalho dela, e o trabalho com ela também me ensinou isso, não só com ela, mas lá na Casa das Palmeiras, me ensinou isso através dos outros. Mas o que você falou, né, Patrick, o tempo todo que a gente está vivendo a vida, fazendo contato com a gente e com a vida, o que a gente pensa que está fazendo para os outros, a gente está fazendo para a gente mesmo. Isso que você falou do podcast, sabe? Então, esse lá o trabalho com a Nise, o trabalho que eu faço hoje, eu estou sempre atendendo pessoas e aprendendo sobre mim através delas, né? Não tem como. Mas uma das coisas que eu fui aprendendo, então, é que o tempo da alma é completamente diferente do tempo que a gente se orienta no cotidiano. O tempo do relógio, que a gente mede, se a gente está atrasado, se a gente está no tempo certo, né? É um tempo movido pela nossa racionalidade, que exatamente a gente é educado e preparado para viver, né, no mundo da razão, e eu não tenho nada contra a razão, a gente precisa dela ao extremo, mas é um mundo com a dominância da razão em detrimento do sentir. Então, a gente, né, cresce, se torna adulto, não sei o quê, sem fazer o tal contato com o nosso mundo emocional, com o que a gente sente. Por isso a gente não se conhece. Por isso que a gente não percebe o que realmente é bom para mim, o que que a minha natureza, como a minha natureza é constituída. E esse, o processo da gente se conhecer, por exemplo, se dar conta de um medo, e poder reconhecer cada vez que ele se manifesta, porque os nossos medos se manifestam de jeitos, de formas diferentes, ainda por cima.
É, né?
E a gente conseguir, sabe, se dar conta e não obedecer mais aquilo. E depois aquilo acontece de novo. E a gente é esse processo da gente ir encarando aquilo que vai despotencializando, por exemplo, o medo e as outras emoções todas. Isso tem um tempo próprio, que é o tempo oportuno da alma. Então, o que muita gente às vezes se enrola, e eu também me enrolei no princípio, hoje em dia eu já estou, esses 20 anos depois, isso eu já estou mais tranquila, de saber que, assim, não basta eu entender aqui o que está acontecendo comigo na cabeça, Não adianta dizer, eu já sei que eu sou insegura. Não adianta nem sequer eu dizer, eu já sei que o meu casamento tá ruim. Existe uma diferença entre a gente fala muito isso na Terra de Judá, da gente ter consciência e ser consciente. Tem um tempo. E primeiro tem um tempo para a gente ter consciência de uma coisa, né? Porque a gente tem essa educação, essa maneira de viver no mundo que raciocina e não faz um contato mais profundo. Então, aí primeiro a gente tem consciência, mas isso não é ser consciente. Por exemplo, bem prático, a gente sabe, por exemplo, quantas pessoas sabem que fumar dá câncer, mata, faz mal. Ela sabe, mas ela fuma.
Exato.
Ela tem consciência que faz mal, mas ela não é consciente, porque quando a gente é consciente, a gente transforma o gesto. A gente consegue, mas tem um espaço de tempo, porque a gente está lidando muitas vezes com conteúdos dentro de nós que eu chamo de feridas emocionais, que às vezes são de longa data e são muito mais profundos do que a gente pensa. Essas dúvidas que a gente fica quando, sabe, será eu. Esse não acreditar na nossa potência de realização pessoal é porque tem uma camada de feridas emocionais que se interpõe e fica dizendo no nosso ouvido que você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, por isso que, assim, esse trabalho interno parece com a cozinha, parece com fazer comida. A gente não, é um trabalho feminino no sentido, sabe? De ser um trabalho para dentro, o interior, que é feminino, e parece com a cozinha, não que a cozinha seja privilégio de mulheres, estou falando do feminino, de homens e mulheres.
Ah, tá.
Porque o cozinhar exige o quê? Um fogo brando, baixinho, e você ficar ali cuidando daquele negócio, mexendo, até que dá o ponto. A nossa alma, ela funciona exatamente dessa forma. Sabe, no tarô a gente tem um arcano que é o arcano da temperança, que é o arcano 14, que é o arcano da cura emocional. E ele fala muito exatamente, ele é o arcano da cura e a temperança. Você precisa de tempo, de calma e de paciência para lidar com as águas que nos habitam, que são esse mundo emocional. Que, na verdade, esse mundo emocional interfere no que a gente pensa.
Perfeitas, perfeitas.
A pessoa é toda racional, mas se ela tem um monte de emoções reprimidas, de frustrações, de raivas, de medos, aquilo vai interferir no que ela pensa e ela não se dá conta. Interfere no que a gente pensa e a gente não se dá conta. A gente acaba fazendo escolhas completamente distorcidas por essa influência. Então, esse trabalho leva tempo. Porque esse acúmulo de feridas dentro da gente aconteceu com o tempo também. Aí, um monte de gente que nós atendemos, nos retiros também e tudo, às vezes traz assim, mas eu já entendi o que eu tenho, o que eu preciso, eu sei o que eu sou. E aí, a coisa não muda, né? Isso acontece muito no amor. Só continuo encontrando pessoas que na verdade não ficam, eu não consigo construir uma história de amor consistente. Gente, o tempo da alma, do interno, é diferente do tempo do nosso desejo do relógio, sabe? Enquanto a gente está medindo assim, é porque ainda tem medo aqui dentro. Quando a gente não tem medo, a gente simplesmente vai fazendo o que deve, entrega. Porque se não tem medo, você sabe que vai acontecer o melhor para você.
Perfeito. Não, acho maravilhoso, maravilhoso.
Mas isso é com muito carinho, porque a gente está falando que essas feridas emocionais são dores que a gente.
Então, não, muito, 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 muito interessante. Primeiro que eu gostei da analogia que você fez do cozinhar, né? E, por exemplo, né, da cozinha ali, né? Eu, por exemplo, adoro cozidos, né? E um bom cozido, ele demora horas. Ele vai ficando. Mesmo se você trouxer um prato do nosso dia a dia, uma feijoada, nada mais brasileiro do que uma feijoada. Se você vai fazer uma boa feijoada, se ela ficar ali, ela vai engrossar, senão ela vai ficar aquela aguado, né? Então tem todo um processo. Adorei a analogia que você faz, tem muito sentido, mas eu queria um pouquinho mais a fundo quando você fala das feridas emocionais, né?
Sim.
E tem muito nessa coisa da criança ferida. E já que você, você como pediatra também, né? Enfim, lida com família, porque você não está só. Imagino você não lidar só com a criança, né? Porque quem leva é o pai, né? E ali esse processo vai gerando, e quando se torna adulto, a forma como foi criado, a maneira como foi entendendo as coisas ao redor, gera uma personalidade ou alguma coisa que vai forjando aquilo, essa separação que, né, que você fala da alma, né? Fala um pouco. Estica um pouquinho mais essa questão das feridas emocionais e com essa criança ferida que está no adulto, que às vezes a gente não enxerga se a gente não mergulha, e que efeito que isso tem que nos impede de fazer essa mudança que a gente está, que é o chamado da alma. Ficou um pouco confuso, mas acho que a essência você pegou.
Então, não, acho que sim, se eu não peguei, você fala. Aí eu tento melhorar. Então, eu acho que, por exemplo, a gente vive coisas que são fáceis e a gente usa nossas. Há uma resposta para aquilo que a gente sente como fácil, porque a gente tem habilidade, e a gente lida com aquilo com fluidez, e o resultado é bom, e tudo fica ligado e fica numa memória da nossa alma, ligada a uma experiência de bem-estar. E isso faz com que a habilidade de lidar com aquilo até aumente. E da próxima vez que eu vá viver aquilo, vai tocar, chega um assunto, toca naquela memória de alma e a gente responde com toda a potência do nosso ser para aquilo. E a gente vai chamar isso cada vez mais de dom, de habilidade, né? Ah, eu sei lidar com isso. Ah, é uma maravilha. Né? Só que a gente vive coisas que a gente não teve instrumentos para lidar bem. E aquilo, eu acredito, sabe, Patrick, até um entre parênteses, eu acredito em reencarnação, eu acredito em vidas passadas. Isso acontece aqui, mas eu acho que acontece em outras vidas também. Por isso eu acho que a gente não nasce.
Vocês trabalham com arqueologia do sagrado também, né? Vocês vão
Isso.
muito, é muito, muito interessante, mas vai lá.
Isso. Mas isso serve para outras vidas e serve para essa aqui também. A gente vive coisas e aí a gente não teve recurso pessoal para lidar com aquilo, não recebeu, no caso da criança também, estímulos para lidar com aquilo da melhor maneira, e aí a vivência daquilo foi dolorosa, foi sofrido. Às vezes a gente consegue começar a viver uma coisa difícil, sofre, mas a gente se dá conta que aprendeu alguma coisa com aquilo, a gente se dá conta sozinho ou alguém nos ajuda, a gente dá conta que a gente aprendeu alguma coisa com aquilo, e o registro que fica na memória da nossa alma, da nossa psique, porque alma e psique para mim são sinônimos, né? É de que eu ganhei alguma coisa. Então fica um registro também, digamos assim, de potência. Então, novamente, quando eu vivo alguma coisa do lado de fora que toca naquilo, a potência de responder aquilo tá instalada. Mas tem coisas que a gente vive que a gente fica na dificuldade, fica na dor. A gente não teve recursos pessoais para lidar com aquilo. Não recebeu também os estímulos que a família poderia ter dado, um professor, uma professora, sei lá, a sociedade. Né? A gente não teve. E o que a gente ficou foi com a dor daquilo também marcado na nossa alma, como se fosse. Aí fica uma ferida. Toda vez que algum assunto tocar nisso, dessa vez, em vez da potência da essência de quem a gente é responder aquilo, quem responde é a ferida. É como se a ferida contaminasse o nosso ego, digamos assim, o ego como o aspecto mais superficial da nossa personalidade, que faz interface com o mundo. E aí o nosso ego dá uma resposta distorcida para aquilo. Uma resposta que é o oposto do que a gente está precisando, ou uma resposta que é aquém do que a gente está precisando. Eu conheço pessoas que estão fazendo na vida coisas que têm a ver com a natureza delas, mas desse tamaninho, ó, porque Porque tenho medo de. Então, fica na tal. Buscando uma segurança, né, nessa zona de conforto, né? Aquela segurança que eu falei antes não é depositada em nada, é na gente. O que é depositado fora sempre pode ser tirado, mas é na gente, né? Então, essas feridas, elas vão distorcendo a nossa capacidade real de responder às coisas para uma vida cada vez mais ampla, né? O resultado disso é que a gente vive uma vida pequenada em relação à potência que cada um de nós tem. Né? E aí acontece aquilo que eu te falei: o centro da nossa alma sabe disso, percebe isso e tenta comunicar para o nosso ego através do desconforto, do sentimento de infelicidade e de acontecimentos que a gente acaba atraindo para a nossa vida difíceis, para nos mostrar que não está bom, não está bom desse jeito.
Não, perfeito.
Ah, né?
Conclui, pode concluir.
E aí, não, aí eu aqui falei um monte, me esqueci do final da tua pergunta, na verdade.
Não, estava falando um pouco dessa questão da criança ferida mesmo, né?
Da
De que
criança,
você
aí
que
voltando
você
para a criança.
aciona, né?
Sim, então, eu acho assim: uma criança ela já não nasce como uma folha em branco, em termos de interioridade. Eu acredito em vidas passadas exatamente porque a astrologia, principalmente, veio me mostrando que, né, a gente faz o mapa astral de uma criança que acabou de nascer. Acabou de nascer, eu posso fazer o mapa astral dessa criança, eu posso fazer uma leitura da estrutura dessa criança. Eu não conheço, eu não vivi essa criança, né? E ela também nem viveu com pai, com mãe, com a família. E eu posso até olhar ali e dizer assim, ela pode ter dificuldades na relação familiar dela, porque o mapa dela está falando isso. Não como um veredito, não é isso. Não é uma, assim, ela vai ser infeliz na família dela. Mas é porque a gente traz conteúdos que foram, às vezes, são essas, tanto as coisas que a gente transformou em habilidades, em dons, quanto a gente traz as feridas que não foram resolvidas antes. E aí, eu nasço numa família que a família, sem saber inconscientemente, vai ter uma determinada estrutura que vai tocar nessas feridas.
Perfeito, perfeito.
Por isso que eu posso ler. E vai tocar nessas feridas para a gente ter a oportunidade de curá-las. Não é para a gente ficar repetindo os padrões de feridas e dificuldades. Mas num primeiro momento, a gente fica ferido. De novo, mas é o que acontece nessa situação de criança ferida, eu acho. Então, no geral, né, quando a gente está falando de uma criança ferida dentro de nós, que a gente identifica um lado do desamparo, do medo, do não acreditar em si, do reter a própria criatividade, porque tem medo de ser desaprovado e, portanto, de não, sobretudo, de não ser amado ou amado em volta, sabe? Se eu pego o mapa de uma pessoa, eu posso sentir que ela já chegou trazendo esse medo. Ela já chegou com essa criança ferida dentro dela, que ela veio, na verdade, ela está aqui para resolver isso. É provável que ela nasça numa família, numa situação que, num primeiro momento, até deixa essa criança mais ferida ainda, por incrível que pareça. Porque daí ela tem a oportunidade de, mais tarde que seja, ela se dar conta daquela criança ferida nela, porque aquilo fica causando efeitos na vida dela, e ela buscar uma cura para ela mesma. O que seria ela se tornar mãe e pai dela. Não esperar mais da família dela isso, mas ela fazer isso por ela mesma. Se tornar mãe e pai dela, cuidar dela, olhar para ela mesma valorizando, dar para ela o que ela precisa, porque é tudo que uma criança ferida não sente que vive. Tá? Agora, isso é um processo que leva tempo. Agora, se todos nós formos desenvolvendo uma consciência maior, na hora que a gente tem os nossos filhos, a gente vai estar interessado em dar uma educação para esses filhos em que a gente esteja querendo saber quem é essa pessoa, dar o que essa pessoa precisa. E não, como geralmente a gente é criado, para sermos pessoas que atendam, na verdade, às exigências sociais de bom comportamento e de sucesso.
Exatamente. Inverter
Aí,
essa
se
lógica.
essa pessoinha trouxe uma criança ferida, ela já vai ter muito mais ajuda da família dela, já direto, e vai encurtar o caminho dela. E nem vai formar outras feridas.
Por isso que quanto
Vai
mais a
mudar.
gente se desenvolve, quanto mais a gente expande, quantos mais pais, por exemplo, vão tendo essa compreensão,
Isso.
essas crianças, né, que estão vindo vão ter menos dificuldades de lidar com isso, né? Com essa.
Mesmo que elas tragam esse assunto
Exato.
dentro delas. Porque a criança ferida, ela é uma interditora da nossa criatividade, sobretudo.
Uau.
Porque se tem uma coisa, né, que quando a gente olha para uma criança, ela está disponível para o novo, né? E quando a nossa criança interna é ferida, a nossa criatividade, como não é a gente virar artista, é a nossa capacidade de criar respostas novas para a vida, para a nossa vida. Para a gente não entrar nas caixinhas e a gente descobrir a minha resposta para mim, isso depende da minha criança interna, dessa força que a gente chama de criança interna, está muito saudável, está muito livre. Porque quando a gente olha uma criança na sua exuberância, ela quer mais, ela quer saber, ela quer descobrir, né? E mais, ela fala, conta de novo.
Exato.
Para quê? Para aquilo que ela sente que é muito legal ficar dentro dela e não ser esquecido, né? E assim, eu acho que, então, a criança ferida dentro de quase todos nós, seres humanos, trazemos esse assunto dentro, quando a gente nasce.
Sem dúvida,
Porque, e isso precisa ser reconhecido por cada um, exatamente porque, se a nossa família não deu conta e até ampliou ou gerou essa criança ferida dentro de nós, mas geralmente amplia, geralmente a gente traz. É um desperdício de tempo a gente ficar culpando a família, como geralmente acontece, né? A gente precisa despertar dentro de nós também tem a força do que eu estou chamando de pai e mãe internos, que é essa nossa capacidade da gente olhar para a gente mesmo e dizer assim, nossa, eu preciso cuidar disso em mim. Eu preciso cuidar desta ferida, dessa criança assustada que mora dentro de mim, para ela descobrir que ela tem uma potência enorme. E que eu vou, sabe, usar essa potência para criar a minha vida, o meu caminho. Né? Mas isso, novamente, é o tempo da alma,
é
é
o
o
tempo da alma.
processo.
Não, achei muito, muito, muito interessante isso que você trouxe, porque eu sinto isso na minha vida. Estou falando de alguém que reverberou. Né? Porque eu estou
Sim.
vivendo essa fase em vários
Está.
aspectos, né? Então é sempre muito tênue, então é quem está sempre observando, né?
Claro, mas Patrick, assim, eu tive uma infância muito difícil também. Eu também tinha uma criança ferida dentro, porque eu tive uma casa e assim, essa simultaneidade, né, de uma casa que pessoas incríveis, tive experiências incríveis, que eu falo assim, nossa, eu tive uma bênção da vida de conviver com pessoas muito especiais, né, por um lado. Por outro lado, a minha família era pequena e desestruturada emocionalmente, muito desestruturada. Então, eu tive maravilhas e, ao mesmo tempo, uma infância difícil, triste e com medo. Eu tinha muito medo, tá? Hoje eu sei que são medos ancestrais que eu trazia e que foram reproduzidos aqui. Mas eu era uma menina assustada. Isso foi bom para mim também, de certa maneira. Porque o que era o meu susto naquela época? Era exatamente essa sensação. Eu percebia que os valores do mundo não faziam sentido para mim. Eu percebia que as pessoas falavam uma coisa e diziam outra, a começar de ir para a igreja. Eu conheci as pessoas que me corriam na missa de domingo e depois faziam coisas terríveis. Aquilo era vivo para mim, né? Eu tive experiências de perdas muito grandes, inclusive na ditadura, assim, foi uma loucura, né? Meu pai foi muito perseguido, na minha casa foi uma coisa assim, e aquilo foi tudo muito assustador, sobretudo, mexeu com muitos medos. Mas o que eu digo que foi bom foi porque foi tão forte que, ao mesmo tempo, isso foi me deixando com, vamos dizer assim, muito atenta. E eu acho que foi isso que, lá na crise
Dos 38,
pelos 30 e
39.
poucos, sim, me fez olhar e falar assim: não, então aquilo que a minha criança questionava era real, fazia sentido. Eu não estava errada, né? E realmente há que se conciliar mais essa vida coerente, vamos dizer assim, com o que se é no mundo, para, no fundo, a gente poder se amar mais. O que eu queria dizer é que curar a nossa criança significa a gente acolher nossas feridas, significa, para isso, a gente se conhecer, para que a gente possa viver esse processo de construir uma vida fora, criar a nossa vida fora correspondendo ao que a gente é. E isso permite que a gente ame mais. Ame como as crianças, de forma limpinha. Sabe, assim? Ame mais porque você não está guardando frustrações e raivas dentro de você. Você está se trabalhando o tempo todo e aí você não substitui. Você não chama, por exemplo, o teu medo, a tua carência de amor. E
Perfeito.
você não precisa descontar a tua frustração em cima de nada nem de ninguém.
Não.
Né?
Não. Maravilhoso.
Você não precisa nem de comprar um monte de coisa para sentir que você é poderoso. Você é. Você é porque você é Patrick, porque eu sou Lígia, mas não poderoso. Nós temos a potência de criar a vida. Isso que é a coisa mais maravilhosa. Que é o
Maravilhoso.
que as crianças que não estão feridas conseguem
Exato.
manifestar,
Exato. Exato.
né?
E é interessante, não, e sinto que vem também tem uma geração nova aí vindo também com muita potencialidade muito legal. Mas assim, falando com você e a partir da sua resposta, me abre trocentas mil perguntas aqui, e tão rico que está o papo. Pena que a gente já está caminhando aqui para o fim, mas duas coisas que estão aqui, que eu quero te ouvir um pouquinho. Uma delas é que você acabou de falar um pouco da sua infância e me chamou muito a atenção, o privilégio que você teve, você conviveu, né, com o teu pai, que aí foi descobrir, teu pai é jornalista, né, foi jornalista, já falecido, Franklin de Oliveira, né, teve um papel fundamental, assim, trabalhou em grandes jornais, né, do estilo Globo, me lembro de alguma coisa do Globo, conviveu com Brizola durante muito tempo, né. Acho que chegou a ser secretário
Ele era o tipo conselheiro.
Sim, então, eu olho o tamanho. E foi perseguido, como você trouxe há pouco, né, da ditadura militar, né? Ficou preso com o Geraldo Vandré, né? Eu vi isso, não foi alguma coisa
Não
nesse
ficou preso, não. Ele ficou na casa da Aracy Guimarães
Ah, não,
Rosa,
Garacy,
escondido com o
isso.
Geraldo Vandré, os dois
Exato,
juntinhos.
desculpa. Exato. Aliás, você conviveu com a Aracy também, né? Esposa do Enfim, e mais teve a Anisahá também, não é isso? Da editora do Jorge
Anitta.
Zahra também. Enfim, você conviveu com isso,
Eduardo.
também é muito, muito, muito bonito, e a forma como você trouxe isso. Então, eu queria que você falasse isso, e vou emendar com uma outra coisinha que eu vi que me chamou muita atenção, porque reverberou. Você sabe, Lígia, que eu trabalhei com jornalismo político muito tempo na minha vida. Então, 20 anos aí da minha vida e 8 anos apresentando programas diários de política. Então, e você me falou uma coisa muito legal, que são essas duas coisinhas que eu queria que você, para finalizar o nosso papo. Primeiro, você contasse essa infância e uma fala que você trouxe. Teu pai, você teve uma militância também de esquerda muito grande lá atrás, né? A sua juventude, começo de vida adulta. E depois você falou assim: eu mudei muito a minha forma de ver algumas coisas. Não quer dizer que você foi para o outro lado, não é isso. Mas você entendeu que tem ali duas coisas que alimentam esse sistema, que acho que é como se você desse um zoom e olhasse, possibilitasse de olhar por cima, por tudo que você viveu, com todas as dores, né, que uma ditadura militar viver ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, para aí sim a gente caminhar para o fim, que é mais perguntas minhas aqui. Deixamos a parte da história, mas eu queria o teu olhar nisso. Vai lá.
Tá bom. Então, sim, meu pai foi escritor, foi jornalista, ele foi o redator-chefe do Correio da Manhã durante
Correio da
muitos
Manhã.
e muitos anos, muitos e muitos anos. Depois ele trabalhou no Globo, o Roberto Marinho concedeu um trabalho para o meu pai no Globo, porque ele estava desempregado por causa da ditadura, 2 anos seguidos sem trabalho, depois de ter que se esconder literalmente, porque estava sendo caçado, não só caçado político, mas caçado como pessoa, né? Ele teve um trabalho e uma amizade íntima com o Brizola, a gente até foi morar no Rio Grande do Sul por causa disso, porque ele fez um livro sobre o Rio Grande do Sul, que o Brizola ficou apaixonado, chamava Rio Grande do Sul, Novo Nordeste. Mas a minha casa era um núcleo de encontro dos escritores e dos artistas daquela época, alguns muito amigos do meu pai, que se tornavam amigos da minha mãe. Minha mãe pintava, né? Minha mãe tinha feito belas artes e pintava. Mas ela nunca se tornou profissional. Mas minha casa fervilhava dessas pessoas. E como a gente não tinha parentes aqui no Rio, porque meu pai era maranhense, minha mãe era gaúcha, e eu nasci aqui no Rio e eles moravam aqui no Rio. Meu pai tinha saído do Maranhão muito tempo, muitos anos antes, exatamente porque ele era um cara visionário, assim, tá? Muito idealista e muito movido por uma paixão pelo Brasil e da gente construir um Brasil amoroso, onde não houvesse pobreza, fome, miséria, um Brasil na sua abundância, tá? Ele tinha essa coisa sempre. E eu fui criada muito influenciada por isso e pelos amigos dele. Nossa casa era um ponto de encontro dos amigos com muita frequência, né? E aí eu convivi, por causa disso, com pessoas incríveis dessa época. Né? Uma delas era o João Guimarães Rosa, era a Cid Guimarães Rosa, que são um casal, eram meus tios. Eu pensava que eles eram meus tios de sangue. Né? Eu sempre conto assim: quando eu nasci, o Rosa fez um poema para mim que está num livro dele chamado Ave Palavra, que eu
Uau. Uau.
sempre conto como eu até hoje, sabe, Patrick, eu sinto esse poema como se eu tivesse sido abençoado. Para que eu tivesse que viver as dificuldades que eu vivia, ainda tenho, que os enfrentamentos, mas sabendo que tinha uma força maior junto, sabe? Indo com medo desmontada com essa força. Foi isso que a função desse poema na minha vida, porque o poema é uma festa, porque eu tinha nascido. Ele escreve uma festa muito brasileira. E uma coisa muito especial. A Aracy foi uma mulher inenarrável. Eu tinha que fazer um encontro só falando dela. A Anisa A, que era casada com o Jorge Zahar, eles dois eram meus tios também. Viviam na minha casa, a gente vivia na casa deles. E eu tive experiências com essas pessoas da generosidade humana, da solidariedade. Foram pessoas que eu vi arriscarem o seu bem-estar, o seu conforto e as suas vidas para ajudarem outras pessoas de alguma forma a serem protegidas. Pessoas, às vezes, que nem conheciam. Esses quatro eu vi fazerem isso. E fizeram comigo também. Então, essas experiências. Quer dizer, eu tive esse lado de desestrutura emocional familiar, mas eu tive essa vivência. Era coisa viva, não foi, não eram histórias que alguém me contou. Eu vi essas pessoas atuarem, você entende?
Perfeito,
E
claro,
isso
claro,
sempre
claro.
deu em mim essa, sabe, esse acreditar nessa potência do ser humano. Tá? Nós somos capazes de fazer coisas terríveis, eu não tenho a menor dúvida. Porque o acúmulo dessas frustrações, das raivas, não sei o quê, permite que um dia alguém faça uma coisa tenebrosa, sabe? Por isso que a gente precisa se conhecer demais e curar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, e maior do que isso, a gente tem essa potência, sabe? De criação de vida, sabe? E generosidade, que eu vi, isso existe, isso não é uma historinha, entendeu? E eu convivi com isso. Então, isso foi muito importante na minha história. E depois, né, ao longo desse tempo todo de trabalho, quando a gente trabalha como psicoterapeuta, como astróloga, como taróloga, é um privilégio, porque a gente tem ali um momento de troca com as pessoas e a gente vê a maravilha que o outro é, sabe? E
Que quão
ver as
privilegiada você é, né, das pessoas estarem compartilhando com você as próprias histórias. Isso eu me lembro que o Sérgio falou isso também, de alguma maneira, né? É muito, muito rico essa oportunidade, né? Você.
isso é muito assim, para mim é muito emocionante, exatamente porque essa partilha também me alimenta e também me ensina, né? Então, e amplia. E a gente vai vendo esse processo humano, né, maravilhoso, de um lado. Então, a minha infância foi marcada por essas coisas. Uma desestrutura, muitos medos, que na ditadura eles ficaram muito grandes. Foi quando meus pais, ao mesmo tempo, se separaram. Minha mãe teve uma crise psiquiátrica terrível e o meu pai perseguido desse jeito. E a gente vendo os tais amigos preso, torturado, morreu, desapareceu. E muito essa coisa assim, o que que vai ser agora? Eu e minha mãe voltamos para morar em Porto Alegre nessa época, porque os meus avós moravam lá e era mais seguro. A gente não tinha o que comer, Patrick,
Imagina.
porque a minha mãe não trabalhava. Então a gente voltou para Porto Alegre, para os meus avós cuidarem da gente, e cuidaram lindamente, sabe? E eu tive também ajudas maravilhosas lá. Eu fui estudar na escola que eu tinha estudado na época do Brizola, a mesma escola, de bolsa, gratuito, porque não tinha dinheiro para pagar, sabe? Mas, então, teve uma coisa preservada. Em compensação, eu vivi também pessoas que atravessavam a rua para não falar conosco, porque era a mulher separada e a filha do comunista. E a minha mãe caiu numa depressão profunda. Mas isso foi importante para mim. Eu sempre conto isso por causa das pessoas, porque fez parte de eu aprender essa importância da gente ser quem a gente é e saber quem a gente é. Porque eu via minha mãe se deprimir ao extremo pelo que os outros pensavam dela. E aí, isso foi para mim uma lição que mais tarde, nessa época, voltou a aparecer muito clara na minha memória. Eu me dei conta disso. Por que que eu tinha vivido isso lá atrás? Era para me apropriar cada vez mais de mim. Porque lá eu vi isso acontecer. E eu tinha 10 anos e eu virava para minha mãe e dizia: "Mas escuta, nós não somos as mesmas pessoas que estávamos aqui, essas pessoas que atravessam a rua, que viram a cara, convidavam a gente para ir para as festas delas. Por que que você fica assim se nós somos as mesmas pessoas?" Eu era uma menina. Só que a dor dela era tão grande, a falta de estrutura emocional dela era tanta que ela não conseguia ouvir isso. Ela dependia que os outros dessem valor para ela, entende? Que é uma coisa que acontece com muita
Muita
gente,
gente,
mulheres e mulheres,
muita
principalmente
gente,
até hoje, né? Então, a infância foi assim. Aí, a outra coisa para acabar de falar,
E aí a política, né? A tua visão, né?
a política.
É, só para a
Aí,
gente
eu fui
finalizar.
criada, então, assim, a minha mãe tinha um viés de direito. O meu pai era completamente de esquerda. A minha identificação era muito mais com o que se chama de esquerda, no sentido de querer desejar pensar nos outros, um olhar social, de partilha, de tanto que eu queria fazer medicina, para fazer uma medicina que, sobretudo, pudesse ajudar quem tivesse baixa renda, quem não tivesse bem. Era o meu sonho na época da medicina, né? Bom, aí eu me tornei militante de esquerda depois, completamente militante. que eu mudei muito nessa época? Porque junto com isso tudo, e nessa época eu era militante de esquerda, eu também fui percebendo, então, que esses descaminhos humanos, inclusive os jogos de poder, que também aconteciam na esquerda. Então, eu fui percebendo que os jogos de poder acontecem em qualquer lado. Em vez da gente viver a nossa potência de ser e da
Exato.
vida e amar, isso é substituído pelos jogos de poder quando a gente não é apropriado da gente. E deixa que as raivas não integradas, as frustrações, a vozinha que diz que você não vai conseguir, que é o medo, e aí você não faz aquilo que vai te realizar e te frustra, fiquem acumulados aqui, e aquilo vai ser transformado num desejo de poder sobre alguma coisa, para mostrar que você tem valor, que você pode, que você é forte, sei lá o quê. Então, nesse período, eu decidi que a minha militância ia se tornar psicoespiritual.
Esse é o melhor partido.
É, não que eu não tenha posições, sabe,
Claro,
concretas
claro,
e
claro.
objetivas, mas o tempo todo é baseado nesse olhar para o que está acontecendo dentro, para o que está acontecendo dentro, sabe? Inclusive do próprio Brasil. Inclusive na certeza que a gente ainda vive um Brasil completamente aquém do
Ah, não tem
Brasil que
dúvida.
está destinado a ser.
Exato.
Porque.
Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho
É.
dúvida disso. Aliás, eu.
Então, eu mudei, assim, na verdade, o que que mudou fortemente foi uma certeza absoluta que a gente tem que olhar para dentro da gente para construir o lado de fora. E entender que o que acontece também do lado de fora sinaliza o que a gente precisa olhar dentro de nós. Se eu vejo uma pessoa super agressiva, eu tenho que olhar onde é que está a agressividade dentro de mim,
Aí,
em vez de ficar
apontando o dedo, né?
apontando o dedo. Embora
Perfeito.
tenha que, às vezes, tenha que tomar atitudes fortes de conter aquilo, se aquilo é
Claro,
destrutivo externo. Mas. Não posso deixar de fazer isso, né? Eu não posso responsabilizar a minha vida, alguém viver a minha vida. Eu tenho que criar, eu tenho que trazer a minha criança criativa,
aí.
bem cuidada.
Ô, Ligia, pô, muito, muito legal a conversa contigo. Pô, estamos aqui há 1 hora e pouco já.
Nossa.
Não, você vê como que foi aí. Tivemos os passarinhos no meio do caminho, enfim, foi uma delícia essa conversa. E eu estou bem curioso também para saber que livro que você vai indicar, porque é sempre um momento muito especial do podcast, né? O livro que a pessoa traz, e eu sou um pouco, vou confesso que sou meio sacana, eu peço um livro só. Né, eu tenho certeza que você poderia indicar vários, né, ao longo aí da tua vida, mas eu vou pedir para você indicar um livro e por que desse livro. E na sequência, você escolheu uma música que encerra aqui a nossa conversa na versão de áudio. Então, um livro e uma música. Vai lá.
Eu acho que o livro que eu vou sugerir é o livro Sonhos, Memórias, Reflexões do Jung. Foi o último livro que o Jung escreveu. É uma autobiografia. Tem vários outros livros editados da biografia dele, feito por outras pessoas, mas eu acho muito incrível aquilo que a pessoa escreveu sobre ela mesma. E esse livro, por que que eu falo isso? Porque nessa época lá, eu li, eu nem sei quanta coisa que eu li, eu sempre li muito, né?
Pai
Como,
jornalista, né?
né? A minha casa era uma biblioteca e continua sendo. A minha casa é uma biblioteca hoje, aqui no meio da floresta, né? Eu e Sérgio temos paixão pelos livros e tal, né? Mas, assim, esse foi um dos livros que me acompanhou muito naquele período, porque. Eu acho que o Jung trouxe para mim essa questão da vida significativa e dessa compreensão desses processos internos, indo muito, mas muito além. Como é que eu vou te falar? desaguando nessa contribuição com a questão coletiva, eu acho, sabe? Para mim, foi muito aquilo que eu senti. Eu senti naquela época o Jung como um certo pai, sabe? E esse livro era esse pai contando a vida dele para mim e das viradas que ele teve que dar. Porque ele teve que se separar do Freud numa situação em que ele estava completamente confortável e garantido também. E ele vai contando isso e muito mais coisas. Então, eu acho que esse é um livro muito inspirador, sabe? É muito mesmo assim. E para mim, sonhar, ter a memória das coisas, a memória de quem a gente é e refletir é fundamental na vida, que é o
Ah,
título desse livro.
não, ótimo,
Né?
adorei a sugestão. Já vai para a biblioteca aqui do 45.
Então,
E a
e aí a
música?
música?
É, que música
Olha,
que você escolhe?
eu adoro música popular, adoro música clássica.
Bom, é casado com músico também, né? Isso, o
Sou
Sérgio.
casada com
Você, aliás,
músico.
a gente está falando muito de Sérgio aqui. Quem pegou a conversa no final aqui? Mas quem que é o Sérgio? O Sérgio tem um episódio, é o companheiro da Lígia. E tem um episódio que eu gravei também com o Sérgio. Acho que foi no começo do ano, já faz um tempinho, mas procure lá
Foi.
no 45. O Sérgio, além de astrólogo, enfim, ele também é músico, né?
É
Estudou partituras, enfim, é um grande músico, alta cultura ali, viu?
ele é um belo músico, eu
É.
acho um lindo músico, né? Mas eu sempre tive muito presente na minha vida, inclusive a música clássica. Os meus pais, o momento que havia paz na minha casa é quando se ouvia música clássica, principalmente Beethoven.
Beethoven,
Eles amavam. Mas Brahms, Bach,
Bach,
era uma coisa. E essas músicas fizeram parte da minha infância. E eu tenho o maior amor por elas. Mas eu vou trazer uma que, para mim, mexe com uma emoção profunda. E eu acho que também, você me perguntou, eu acho que sempre mexe com uma emoção profunda. Toda vez que a gente faz um trabalho de retiro, a gente usa muitas músicas, e volta e meia eu sugiro essa música. E acho que, para esse momento, também é muito bom. Saudades do Brasil, do Tom Jobim.
Saudades do Brasil. Uau!
É uma música que, quando eu ouço, vai para um lugar do meu coração que eu não sei explicar, eu só sei sentir.
Que legal.
E eu acho que quando isso acontece, é porque alguma coisa muito importante está sendo alimentada dentro da gente,
Não tenha
né?
dúvida. E possamos cada vez mais sentir, né? Do que às vezes. Claro, o raciocínio, a lógica é sempre importante, mas o sentir, acho que fica um pouco dessa conversa que a gente teve aqui, o quão é importante, né, para essa mudança, né, esse chamado, digamos assim, acho que melhor esse chamado, que tenho certeza que todos estamos tendo, se não tivermos, teremos em algum momento da vida, enfim, acho que o momento que a gente está vivendo também pede esse chamado, né? E que a gente possa operar. E quanto mais a gente sentir, melhor a gente vai conseguir operar isso, né? Então, muito, muito legal,
É
Lígia.
fundamental nesse momento, né? É a gente resgatar esse sentir, que é o resgate, na verdade, do feminino e do masculino, pensar e sentir juntos. Tem um filho, vou dizer dois, discernimento e prazer, eu acho,
Muito, muito legal, muito
né?
legal. Aliás, também é que são várias coisas que a gente poderia falar aqui, né? O trabalho que vocês fazem, masculino e feminino, também é muito, muito legal, mas quem sabe, né, Ligia, fica para um outro segundo. Vamos, quem sabe, no segundo tempo aqui do 45, a gente volta a se falar e trazer outras temáticas, porque acho que você tem conteúdo, tem vivência, tem vida, né? Tem experiência, enfim, para compartilhar. E foi muito bom essa conversa. Queria muito te agradecer, viu?
Eu que agradeço. A gente volta assim com maior alegria. Você é uma pessoa muito querida e acho muito importante estar fazendo esse trabalho para estar inspirando e fortalecendo outras pessoas que estão querendo fazer suas mudanças em direção à sua inteireza do ser, em direção ao amor maior.
Legal, que legal.
Acho que é maravilhoso. Eu que
maravilhoso,
te agradeço.
Maravilhoso o trabalho que vocês fazem também. Adoro, adoro demais. Estou sempre lá no Terra de Rudá, vendo, vocês sempre fazem umas lives surpresa, uns papos. É muito legal quando junta você e o Sérgio aí. Então, muito, muito legal. Queria muito te agradecer mesmo, viu? Foi uma delícia. E o 45, e o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande um direct, quem você gostaria de ouvir aqui, quem sabe essa pessoa também não aparece. Nós voltamos então na próxima semana, um abraço e até lá.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.